Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, tudo de bom. Você sintoniza o Abrace Uma Carreira de Nutricionista. Os arquivos deste programa você pode acessar e baixar, inclusive, pelo site jornal.usp.br. Você vai no espaço de busca, clica, escreve Abrace, clica e você vai encontrar todos os arquivos do programa, ok? Boa sorte para você. Hoje nós estamos com a professora Ana Maria Servato Mancuso, ela é do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a Rosana Rosseto, nutricionista especializada em fitoterapia. Rosana, como que a gente pode fazer um prato bom, tranquilo, indo num self-service, encontrando mil opções de comida?
Bom, depende do que você está buscando no self-service, né? A primeira pergunta. Agora, se você está pretendendo, se você tem uma ideia de alimentação mais saudável, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma volta no buffet, né? Eu sempre falo isso, dá uma volta no buffet, faz as escolhas antes de colocar no prato. É verdade, porque se você reparar, se você pegar o prato e for caminhando ao longo do buffet, você vai colocar muito mais alimento no prato do que se você fizer uma escolha prévia, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu não vou falar de salada, porque ninguém exagera na salada. Eu não conheço ninguém que exagera na salada. Eu não sei se a Ana conhece, mas eu não conheço. No geral, as pessoas vão carregar um pouco mais nas massas, né? Então, você já pegou ali, sei lá, um arroz, uma batata, mas aí você pega uma massa também, aí você pega... Ai, nossa, essa carne tá tão legal, vou pegar um pouquinho. Ai, nossa, o frango também tá bom. Ai, mas esse peixe também tá tão bom, vou pegar só um pedacinho. E quando você vai ver, você, né, você pegou uma quantidade muito maior do que você necessitaria, né? Você acaba saindo meio... E ainda por cima, depois tem aquela sobremesa básica, né? Quando o buffet é livre, então, isso piora muito. É, isso vira um desafio para qualquer pessoa. Vale a mesma coisa, gente. Sobremesa tem 10. Você precisa comer as 10. Né? Você ou pega um pouco de cada uma, para não precisa ficar passar vontade, ficar infeliz. Ai, meu Deus, sair do restaurante pensando, ai, mas eu queria tanto ter comido aquilo e não comi. Não é isso. A gente não precisa ficar sofrendo por causa de comida, ao contrário. Né? Mas a gente precisa ser um pouco mais racional nesse momento da escolha e ser feliz comendo depois.
Ah, né? Essa coisa de felicidade. Eu ouvi dizer que tem uma ligação muito grande entre felicidade e colesterol. Eu queria que a professora Ana me explicasse um pouquinho sobre isso.
Tem uma relação indireta. Quase que indireta. Na verdade, é uma concepção, né, da própria questão da saúde que a gente vem conversado nos últimos tempos, que nós conhecemos muito do nosso corpo, né? Mas a gente conhece ainda muito pouco de como a gente sente o nosso corpo, né? Quais são os nossos sentimentos em relação àquilo que está acontecendo. A ciência, né, a própria medicina, avançou muito nos diagnósticos dos problemas de saúde e claro que, do ponto de vista biológico, muitas vezes tem um indicador de que o colesterol, né, aquela quantidade de gordura no sangue, ele é um fator de risco para um problema cardiológico, então é importante tomá-lo como controle. Ele tem que ficar sobre um número menor, controlado, porque ele aumentando, ele vai ter um risco. E para diminuir esse colesterol, né, implica muitas vezes numa restrição alimentar. E se é restringir, significa que eu vou deixar de fazer alguma coisa que normalmente eu faço. E se eu faço é porque eu gosto. Então, eu vou deixar de fazer algo que eu gosto em função, né, de uma necessidade fisiológica de controle de um problema corpóreo. O que eu estava dizendo é que, às vezes, essas escolhas que a gente vem fazendo, pode acontecer de a gente ter uma quantidade de colesterol um pouquinho mais elevado, mas as pessoas serem mais felizes. E é esse balanço que nós precisamos decidir. Qual é o nosso projeto de felicidade? Né? Se nós vamos incluir só as necessidades fisiológicas ou se nós também incorporamos as nossas necessidades emocionais, a nossa tranquilidade, as nossas necessidades sociais e como que a gente conjuga tudo isso para que a gente tenha uma vida não só uma de muitos anos, mas anos bons. Temos percebido, né, um aumento do que a gente chamaria assim de comportamentos transtornados em relação à alimentação, seja pelo excesso, seja pela falta, né? Então, assim, falar não simplesmente não é uma conduta que é do nutricionista que é parceiro do projeto de felicidade do outro.
Vocês duas falaram de alimentos que a gente encontra no mercado, né? Pergunta para a Rosana e para a professora, debate sobre a publicidade e essa questão do consumo na alimentação. Como é que fica?
Olha, essa questão é claro que a gente debate isso e dentro da nutrição a gente tem batalhado muito por isso, né? Por uma rotulagem mais honesta, por um controle da publicidade. Só que assim, eu acho que a gente erra um pouco no alvo, porque normalmente isso eu ouço desde a graduação, né? O vilão é a propaganda. Não é a propaganda que é a vilã. A propaganda é a indústria que produz alimentos não saudáveis e a propaganda, ela tem o objetivo dela é vender. Se você produz coisas maravilhosas, eu vou vender. Agora, se você produz uma coisa não muito boa, eu preciso só enfeitar um pouco mais o pavão, mas eu vou vender também.
Então, essa questão. Isso não vai mudar. A empresa vai não, continuar
fabricando. Pode mudar.
Fabricando.
Isso depende de nós. Isso depende de uma tomada de consciência das pessoas, né? De muita discussão. Muita discussão mesmo, porque a gente já tem países em que isso tá sendo, não vou dizer resolvido, mas está sendo minorado no Reino Unido. O que aconteceu? Eles sobretaxaram 20% os alimentos, alguns alimentos não saudáveis, refrigerantes, bebidas adoçadas. Por quê? Porque eles estavam indo para uma taxa de obesidade complicada. E o que isso gera custos para a saúde pública muito altos. Eu acho que tem medidas muito mais simples, né? Por exemplo, hoje, a gente tem, se você for na Avenida Paulista ou em qualquer lugar que tenha um grande fluxo de pessoas, você vai ver várias lojinhas que vendem aquelas bolachinhas e salgadinhos, não tem? Por que a gente não vê lojinhas que vendem frutinhas? Num precinho bacana. Não, gente, não é só uma questão de paladar. As pessoas, às vezes, optam por esse tipo de alimento porque eles são mais baratos. A gente não pode esquecer disso. É muito mais barato você comer um cachorro quente, sei lá, com R$5 você come, do que você fazer uma refeição.
Exatamente.
Eu acredito que o profissional precisa ser melhor formado, porque não adianta ele conhecer só a composição da balinha ou da água e achar que com isso ele vai convencer o indivíduo a trocar a bala pela água, por exemplo. Ele precisa saber, ele precisa aprender a se comunicar. Ele precisa aprender a conversar. Ele precisa aprender a dialogar com o outro. Nós temos uma história, e aí tem a ver com a formação biomédica, né? A formação de todos os profissionais da área da saúde, que sempre consideraram que eram os donos da verdade, bastava formar e informar os indivíduos e que imediatamente as pessoas sairiam fazendo aquilo que estava sendo estabelecido. E a gente aprendeu que não é assim. Né? Que nós precisamos dialogar. Então, como que a gente trabalha com isso? Por que as coisas estão desse jeito? Porque é consequência de decisões anteriores. Assim como hoje, né, a nossa formação, ela exige que nós formemos os nossos alunos para pensar no futuro. O que vai acontecer com o mundo daqui a 20 anos? E não só o que está acontecendo agora. Porque agora nós temos essa situação, mas a gente tem que ter essa perspectiva de que se a gente continuar desse jeito, daqui a 20 anos nós vamos precisar de 3 planetas, né? Para acomodar o lixo que nós vamos produzir, né, das nossas ações. E a outra questão, que eu acho que é importante também, que a gente, até a Rosana estava falando, né? Eu sempre olho, né, na nossa universidade, qual é o curso mais procurado. E a publicidade é uma das áreas mais procuradas. Então, que qualidade é essa que nós estamos formando os profissionais que estão trabalhando nesses locais? Qual é a qualidade de formação que nós estamos dando para os profissionais da área da comunicação, da área da informação, da área da ciência e tecnologia? Que diálogo a saúde está tendo com as outras áreas da economia, né? Então, eu costumo brincar que o nutricionista dos profissionais da saúde é o único que lida com saúde, porque a maioria lida com doença. E nós temos a oportunidade, no nosso campo de trabalho, lidar com pessoas que ainda não ficaram doentes e que, dado uma doença, elas ainda têm coisas, né, situações fisiológicas favoráveis. E é essa situação favorável que tem que ser desenvolvida para combater a outra que está em declínio. Né? Então, nós também temos que aprender com os publicitários a vender o alimento que é mais saudável. E isso a gente tem visto, e eu acho que tem a própria Faculdade de Saúde Pública tem um programa de pós-graduação, e a gente tem visto profissionais desta área da comunicação indo em busca de conhecimento sobre saúde, alimentação e nutrição para falar melhor sobre o assunto. Assim como também nós temos alunos, né, ou profissionais da área da nutrição que estão se aproximando desse campo de conhecimento para também aprender a falar sobre algo que a gente conhece melhor, que é o alimento e as pessoas, né? Então, de novo, a interdisciplinaridade, né? E isso, a intersetorialidade tem sido o grande desafio. Então, nós postamos e apostamos que o nosso aluno precisa atuar de maneira interdisciplinar e intersetorial. Quando ele tiver com um indivíduo ou dentro de um campo de conhecimento, por exemplo, trabalhando dentro de um hospital, ele tem que reconhecer que ao colocar um alimento no cardápio, ele está mexendo com uma cadeia produtiva. Ao estimular o consumo de um alimento, seja ele qual for, ele está mexendo na cadeia produtiva daquele alimento, né? E durante muito tempo, eu faço parte da Faculdade de Saúde Pública, e se vocês um dia passem lá, o jardim é lindo, vocês vão ver lá, Instituto de Higiene. Nos anos 30, nos anos 40, o importante o que era? A higiene. Nós precisamos ter um alimento limpinho, né? Então, a indústria, ela também teve um papel muito importante na construção de um alimento com alto tempo, que a gente chama de tempo de prateleira. Né? Só que agora nós estamos em outra época. A gente está num momento que nós não temos que ficar longe do alimento que é produzido, a gente tem que ficar perto da produção. A industrialização de alimentos possibilitou que nós consumimos hoje um alimento que está sendo produzido do outro lado do mundo. E só que esses alimentos têm trazido consequências, porque a gente não está preparado para viver do outro lado do mundo. E aí, a título de exemplo, que eu gosto muito, o professor fala muito, né? Mas, assim, a título de exemplo, é por que durante muitos anos a gente teve como prática clínica a papinha de maçã? Por que sempre o melhor alimento para criança era maçã raspada, raspadinha? Sendo que o Brasil não produzia maçã. Porque os livros de pediatria eram livros traduzidos americanos e lá eles tinham maçã, a Apple, né? que, traduzido para o Brasil, veio maçã. E aí, todo mundo... Ah, o que, que a gente dá para criança? Ah, o livro de não sei quem fala para dar maçã. Então, o que, que a gente vai dar? Vai dar carambola? Vai dar açaí? Não, de jeito nenhum. O que, que a gente dá para criança? Qual é o melhor alimento para criança? Maçã, né? Então, essa cultura... Né, local, que é o que a Rosana está falando, a gente se aproximar do que está sendo produzido e onde a gente vive, faz com que a gente tenha um alimento mais adequado. A gente forma o nosso aluno para levar a criança para perto do alimento e não, da, não só do que ela está comendo, não nada de cenourinha picadinha, amassadinha, não. Tem que ver a cenoura, tem que ver onde a cenoura, nasceu, quem planta a cenoura. Né, como é plantada a cenoura para ela entender por que, que aqui ela está comendo a cenoura e por que, que ela também está comendo maçã, porque agora a gente também produz maçã. Tá? Então, eu acho que essa mudança do perfil da formação, do perfil da atuação profissional, desse olhar mais ampliado, é que talvez a gente tenha chances. Daqui a 20 anos, a gente ter um mundo um pouquinho diferente. E a gente está apostando nessa formação qualificada dos profissionais para atuar com essas crianças.
Espetacular. Rosana Rosseto, o que, que você escolheu para a gente tocar agora?
Eu escolhi Beto Guedes, O Sol da Terra.
Abraço uma carreira de hoje apresentando para você a carreira de nutricionista. Breve intervalo, a gente já volta.